voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, vamos de notícia.
Notícias.
Vou começando aqui pelo Ceará. Hoje acontece o lançamento da etapa do Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013 no Ceará. O estado deve receber mais de R$ 960 milhões do Ministério do Desenvolvimento Agrário a serem investidos na safra que se inicia agora. Desse total, R$ 750 milhões serão destinados a assistir os agricultores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O Ceará também é o estado que deverá receber mais recursos do Seguro Garantia Safra, cerca de R$ 130 milhões. Durante a solenidade de lançamento do Plano Safra, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o governo do estado firmarão termo de cooperação para execução das ações do plano. Na ocasião, também serão entregues cerca de 3.500 títulos de regularização fundiária. No Ceará, 90% dos estabelecimentos rurais são da agricultura familiar. Daí a importância, né, do lançamento do Plano Safra para esse ano e o próximo, e também, né, levando em consideração a seca, que ali no semiárido desse ano está castigando bastante, né? Vamos até Mato Grosso. Segundo denúncias do site UOL, publicação em jornal e site anteciparam resultado de licitação para definir o consórcio construtor do VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, em Cuiabá. As obras estão orçadas em R$ 1 bilhão, né? R$ 1 bilhão e 470 milhões. Mas os vencedores da proposta já eram conhecidos pelo menos um mês antes da entrega das propostas dos consórcios concorrentes e da abertura dos envelopes. Olha só, segundo denúncias do site UOL, no dia 18 de abril deste ano, uma mensagem cifrada publicada no Jornal Diário de Cuiabá revelou que o consórcio VLT Cuiabá, formado pelas empresas Santa Bárbara, CR Almeida, CAF Brasil Indústria e Comércio, Magna Engenharia e Astep Engenharia, sairia vencedor do processo de licitação. O Ministério Público de Mato Grosso foi informado sobre a mensagem e como decifrá-la. A abertura dos envelopes foi realizada no dia 15 de maio, confirmando o resultado. O Ministério Público de Mato Grosso diz que está investigando o caso, junto com outros elementos que indicariam o possível arranjo entre os concorrentes da licitação. De Mato Grosso para o Acre, o jornal A Gazeta do Acre informa que o governo do Acre e do Peru chegaram, os governos, né, do Acre e do Peru, chegaram a um acordo para evitar que o impasse envolvendo imigrantes haitianos vá parar na Organização dos Estados Americanos. O cônsul adjunto do Peru no Acre, Sandro Baldargo Silva, reconheceu a gravidade da situação de cerca de 100 haitianos que estão acampados na província de Inhapari, no Peru, na fronteira com o município brasileiro de Assis, Brasil. A informação foi dada pelo secretário de Justiça e Direitos Humanos do Acre, Nilson Mourão, que conversou com o cônsul peruano. No começo da semana, né, da semana passada, Mourão disse que o governo do Acre se via forçado a comunicar à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, o agravamento da falta de assistência humanitária aos haitianos. E agora uma informação do Rio Grande do Norte, manchete do Jornal de Hoje. Procon Rio Grande do Norte lança programa para incentivar consumidores a ter mais atenção com relação ao prazo dos produtos. O programa de olho na validade vai ser lançado hoje durante a 24ª Convenção Nordeste de Supermercados, Feiras de Equipamentos, Produtos e Serviços Exponor Rio Grande do Norte, às 5 da tarde, no Centro de Convenções de Natal. O programa tem como objetivo incentivar uma atenção maior, tanto por parte do consumidor quanto do fornecedor, com relação ao prazo de validade de produtos comercializados. E agora uma notícia do Piauí, portal Cidade Verde informa que as inscrições para o concurso da Prefeitura de Pedro II seguem até a próxima sexta-feira, perdão, dia 24. No total, são 145 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 622 a R$ 5.050. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutomachadodeassis.com.br. www.institutomachadodeassis.com.br para mais informações sobre esse concurso da Prefeitura de Pedro II, vagas de níveis fundamental, médio e superior. A prova objetiva será aplicada no dia 9 de setembro, das 9 ao meio-dia, das 9 da manhã ao meio-dia. Ainda haverá prova de títulos para os cargos de professor. O concurso terá 2 anos de validade e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.
Bom, nós temos aqui uma notícia nacional. O Globo, ele informa que estão abertas até 16 de outubro as inscrições para a nova edição do programa de estágio da Petrobras Distribuidora, ou seja, BR Distribuidora, com oportunidades para estudantes de níveis superior e médio profissionalizante em diversas localidades do país. As inscrições devem ser feitas pelo site da BR Distribuidora. Os candidatos que se cadastraram anteriormente no programa não precisam renovar a inscrição.
O site, Ivan, é o www.br.com.br. E aí a gente encontrou aqui as vagas de acordo com os estados. Olha só, Piauí, para Teresina, tem vaga para técnico em segurança do trabalho, estágio na Petrobras, né? BR Distribuidora. Mato Grosso, Cuiabá, tem técnico em administração, técnico em informática, técnico em secretariado, técnico em segurança do trabalho, direito, administração de empresas e ciências contábeis. E no Ceará, Fortaleza, técnicos em edificações e em segurança do trabalho, administração de empresas, arquitetura e urbanismo, direito, engenharias mecânica e química, comunicação social, publicidade e propaganda, marketing e química industrial.
Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. E chegou a hora do projeto do dia.
Hoje, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defende projeto de lei de autoria do ex-senador Marconi Perillo, que disciplina a realização de concursos públicos nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Projeto do dia.
Todos os anos, mais de 10 milhões de brasileiros se preparam para tentar ingressar em carreiras do funcionalismo público por meio de concurso. No entanto, muitas vezes, essas pessoas são obrigadas a recorrer à justiça por não existir uma lei com critérios claros e objetivos para disciplinar a realização de concursos públicos no país. E para garantir a transparência e a isonomia desses processos seletivos, o ex-senador Marconi Perillo apresentou o PLS 74 em 2010, sugerindo algumas regras, como a exigência de que a contratação das empresas responsáveis pelos processos seletivos seja feita por licitação. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, é o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Ele lembra que a Constituição de 1988 passou a exigir a realização de concursos públicos para moralizar e democratizar o acesso a cargos públicos efetivos. Como lembrou Hollenberg, as sugestões previstas no projeto, além de preencher lacunas na legislação, vão também corrigir algumas irregularidades, como editais com falta de informações, ausência de regras para as bancas que avaliam os candidatos e conteúdos programáticos muito diversos da função que o candidato pleiteia.
Cito um recente exemplo do próprio Senado, ao exigir que o candidato soubesse não apenas o nome da amante do ex-presidente Kennedy, mas também outros detalhes de seu relacionamento. Também exigia que o candidato soubesse os nomes de todos os diretores da Petrobras. Eu pergunto, qual a relevância desse conhecimento para o exercício das funções nesta casa?
Como relator, Rodrigo Hollenberg acha que o projeto ainda pode ser ampliado. Por isso, pediu a realização de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, que discutirá e instruirá o substitutivo que vai apresentar.
Quero aqui destacar que o substitutivo procura acabar com problemas como regras ambíguas, editais sem a devida publicidade ou com prazo exíguo para inscrição. A proposta prevê a anulação de qualquer dispositivo do edital que contrarie a legislação aplicável aos servidores de carreira para o qual o concurso está sendo realizado. Assim, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de concurso, desde que o faça em até 5 dias úteis após sua divulgação, independentemente de previsão em edital.
O substitutivo de Rodrigo Hollenberg também pretende acabar com discriminação de candidatos em virtude, por exemplo, de idade, sexo, estado civil. e vai facilitar a inscrição para candidatos que morem distante de onde será realizado o concurso. A proposta prevê ainda pena de reclusão para quem fraudar os concursos públicos e responsabiliza a instituição realizadora do processo seletivo em caso de vazamento de informações. O senador também pretende tornar obrigatória a convocação de candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital.
Isso é importante porque o concurso público é um investimento para quem faz. A pessoa se inscreve num cursinho, paga muitas vezes caro para fazer um cursinho, compra livros, dedica horas estudando para aquele concurso, passa no concurso, existem as vagas disponíveis, oferecidas por edital, e muitas vezes a instituição não ocupa essas vagas. Portanto, nós também queremos corrigir essa distorção.
A proposta de Rodrigo Hollenberg pretende ainda dar mais poderes ao Judiciário para decidir sobre casos que envolvam processos seletivos em concursos públicos, já que muitas vezes o Judiciário se exime de decidir questões relativas a concursos públicos sob a alegação de que se trata de ato administrativo.
Todos os atos relativos ao concurso público passarão a ser passíveis de exame e decisão judicial, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Contudo, o juiz não poderá determinar à banca examinadora o critério de correção a ser adotado, limitando-se a anular a questão ou sua correção. Ao estabelecermos o controle jurisdicional do concurso público, sanaremos mais essa grave lacuna em nosso ordenamento jurídico, dando mais segurança ao cidadão brasileiro que deseja se submeter a um concurso público.
Todas essas questões serão debatidas em audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em data ainda a ser marcada, para possibilitar que o maior número de pessoas dê suas sugestões, como explicou o relator da matéria, senador Rodrigo Hollenberg.
Estamos buscando amparar os menos favorecidos, quer por condições econômicas, quer por problemas físicos, e assegurando definitivamente o acesso de todo e qualquer cidadão brasileiro aos cargos públicos. Trata-se de um verdadeiro estatuto de defesa dos direitos dos candidatos a concursos públicos, que com toda certeza virá colocar um ponto final em todos os problemas que têm afetado a credibilidade de um instituto tão valioso, tão importante para o país e para a democracia brasileira, como é o concurso público, uma das grandes conquistas da Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães.
E se você tiver alguma sugestão ao projeto que disciplina a realização de concursos públicos no país, envie sua opinião por meio do Alô Senado no número 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Ou, se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
E agora tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, a audição do álbum Elis e Tom, de 1974, que marcou o antológico encontro entre dois dos maiores nomes da MPB, a cantora Elis Regina e o maestro Tom Jobim.
Sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases mais, e é bom para...
A gente ouve agora Chovendo na Roseira, outra composição de Tom Jobim.
Que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. pétalas de rosa carregadas pelo vento. Um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém.
Ouvimos Chovendo na Roseira, com Elis Regina e Tom Jobim, nossos convidados de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Então, no Som Brasilis de hoje, vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.